Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 33. Bem, boa cerveja, quero outro copo. Dizia no estreito botequim do clube, um velhote gordo e calvo a Octávio Medeiros. Não modo. O senhor não parece educado na Alemanha.
Jozinho.
Continuava ele dirigindo-se a um amigo, homem magro pálido, de longas barbas pretas e olhos vivíssimos, que distribuía amavelmente refrescos a um e a outro, eu aceito maião. Barole que é a décima vez que me diz isso. Mas como não é a quinta que você me serve? Vá botando, e o barão riu-se, piscando os olhos. Esgotado o copo. O velhote saiu, convidando Kitaevio a ir fumar com ele na sala dos homens. Ao mesmo tempo a gente vai prosseando. Eu dou o cavaco por uma boa prosa. No salão do baile dançavam nesse momento Mumma Valval, e como dos fumantes era contigo, e o pavilhão da música comum de ambos, nem o barão nem o Octavio se compreendiam bem. Os sons dos instrumentos abafavam-lhes os vozes. Contudo, o barão é faltando sempre, Octavio olhava para ele muito atento, mas com o pensamento completamente alheio ao que se passava. De vez em quando o Sr. 332 a família Medeiros e ria, movia a cabeça afirmativamente, quando lhe parecia ouvir uma pergunta, atirando uma palavra ao acaso, um sim, é verdade, tem razão. Com esforço apanhava de longe em longe o fio da narração, mas, malgrado seu, o espírito fugia-lhe depressa para outro lugar. Era Eva que o preocupava assim. Eva que ele via de joelhos, com os cotovelos nus pousados no marroquim do genugeno flexoril, toda de claro, numa singeleza ideal. Achará altiva de uma frieza singular. Queria até o avisto perbada, tremula, nervosa, e ter percebido no seu olhar de veíludo a longa caricia do amor, que por mais concentrado e silencioso, e brilha nos olhos num momento de alegria e angústia, acendo, iluminando pão rio florinho, risos e cancos em tudo. Eva era sempre a mesma, impassível. Tinha para ele a doce expressão de uma simpatia sem extremo, a manifestastazã da amizade a mais simples, a mais suave, a mais natural. Esse mesmo sentimento o impacientava, parecia-lhe filho da comiseração, era seus olhos como que um laivo da piedade feminina, reflexo vago, subtil, da compaixão inspirada pelas suas dores. No entanto, o barão é dizendo. Pois era assim, meu caro senhor, Campinas, há 20 anos. À noite não se via uma janela com luz. As ruas eram têmbrosas, esburacadas e cheias de perigos. Quando havia espetáculo, era necessário levar de casa a família Medeiros 333 para o seu camarote, cadeiras, tantas quantas fossem as pessoas, uma moringa d'água. E copo, o indefectível cuscuz, que se comia no intervalo, no corredor, e a lanterna para a volta. Eu achava então muito mais graça em tudo, do que acho hoje. O que é a mocidade? Faça ideia. Para conduzir tanta coisa era forçoso ir em mucamas e pajens, que ficavam de pé, ao fundo do camarote. O cheiro que se exalava daquela gente não era positivamente de rosas. No palco, a luz fulfumosa do querosene, desusavam choramingadamente dramas como Zero Cego, o Curcum das Mulheres de Mármore, etc. Mas não sei. Homens e senhoras choravam, tanto na plateia como nos camarotes ou galerias. Hoje já não se vê tanto disso. Estamos com o sentimento embutado e, por mais comovente que seja a peça, a maioria dos espectadores tem os olhos enxutos. É o que eu digo e sustento. O progresso vai nos arruinando o coração. E o carnaval então? Ah, pelo carnaval é que eu gozava grande, que quer? Achava bonita e pitoresca aquela farsada toda. Constituíamos nós, os mascarados num bando, levava a cada um uma cesta de flores e plumas, mas coisa rica, bem acabada, que nos custava rios de dinheiro, e íamos de janela em janela enfaltando as mozas e trocando com elas as rosas de pano, finas, que levávamos, por outras que elas nos davam, e que, vale a verdade, eram sempre inferiores. 334 a família Medeiros e o entrudo. Ou isso é que era bom. Punham-se tinas na rua, seu Ocfrívio. Tinas cheias de água fria. As senhoras vinham para a esquina, agarravam quem bem lhes aprovesse fogo. Fogo não água. Era mergulho certo, quisessem ou não quisessem. Tiroteio de laranjinhas de Celia nem se fara. Basta dizer que havia famílias cujo emprego durante todo o ano era esse. Fazer limões de cheiro. Dávamos assaltos casas, de manhã, durante o dia, à noite, a qualquer hora. Pintámos, e aquilo é que era riso. E aquilo é que era mocidade. Acabada a brincadeira do entrudo, começava da Semana Santa. Outra folia. Morria gente de calor nos apertos da igreja, mas não faltava a festa. Aluve álcool. Os vestidos eram de boa seda, as mantilhas de uma renda e viam-se ali brilhantes, que falseavam. Naquele tempo mulheres, quer fosse Semana Santa ou não, só iam de preto à igreja. A primeira família que apareceu vestida de cor para assistir à missa foi censurada por toda a gente, mas, afinal, todas as pessoas que a criticavam foram namitando. E hoje é nas igrejas, seja qual for a cerimonia, uma miscelânea de cores que tiram toda a solenidade ao templo. Acredite, fazem-me saudades desse tempo as raras baratas que encontro hoje nas manhãs de domingo pela cidade. Poucas as senhoras que se riem e a família Medeiros 335 catam agora embaixo do pulsar e ou por detrás das rótulas. Se há 20 anos uma família saías o acompanhamento da damua cama predilecta, ou se as moças apareciam a gente que passa assim como hoje, numa janela, francamente. Qual espiavam pelos buraquinhos das rolas, que se entreabriam numa pequeníssima fresta. E um homem qualquer casava sem medo, porque tinha a certeza de encontrar na esposa mulher modesta e trabalhadora. E ou não é assim? Octávio teve um sorriso vago, moveu a besta numa afirmação indecisa. Estavam nos períodos de abstração. O outro interpretou de modo diferente aquele gesto e replicou. Ainda o senhor hesita. Pois há lá ponto de comparação entre a moça de hoje, que sabe francês, alemão e inglês, que toca em concertos e mostra cotoletes, com as do outro tempo, que viviam cozidas às saias da mãe e não se atreviam a falar com estranhos, mormente se eram homens.
Hoje sim.
Botam as manguinhas de fora, têm o seu clube, tagarelam e riem alto, e apostam nas corradas, depois a quadrilha passeiam meta, ora conversando com o par. Esta geração oferecerá as garantias da outra. E Ninila de nós, Gil e o arnoco a parte superior das antigas muito do pano e que desse a tal barra do vestido, cobrindo completamente o rosto. 336 a família Medeiro e como Octávio não respondesse, continuou ele com mais veemência. Não oferece. É uma geração estragada e mamacaca. Talvez me julgue, pelo que está ouvindo, inimigo do progresso. Não sou tal. Do que eu sou inimigo é da imitação. Campinas oi não tem caráter próprio. A estrada de ferro trouxe-lhe extra ligeiros, oficinas gás. Espalhou a indústria e enriqueceu o comércio de acordo. Mas também veio tirar-nos muitas das nossas ilusões e, portanto, da nossa felicidade. Tornámo-nos exigentes e insaciáveis. As companhias dramáticas provincianas, que outrora nos arrancavam lágrimas de entusiasmo e comoção, hoje nem se atrevem a pisar o nosso palco. Que diabo viriam cá fazer, depois de Rossi,
Cécero,
Pesana, Gema, Brasão, Rosas e outros que tais. E se viessem seriam pateadas, ou o público não iria veadas, levantando com desprezo os ombros. E ora como os grandes artistas só a apa recem de longe em longe, estamos por grandes intervalos sem divertimento nem gozo de espírito. Fazemos hoje o que todas as cidades civilizadas fazem. Nos bailes já se não dança alegre caraguejo, são valsas, quadrilhas e polcas, serra a fazenda que tem o alegre e pitoresco mumbava, que tanto nos fazia um amitbara, sujeito que vive pelas fazendas o tem ordenado só para conversir e fazer rir o fazendeiro. A família Medeiros 337 rir antigamente. O nosso teatro é como todos, a mesma ordem, a monotonia, o mesmo botequim, as mesmas golosemas e bebidas. Tudo o que era original, extravagante, absurdo, morreu. Ou fugiu com o espando silvos do trem de ferro. Presentemente nem o medo de bexigas é como era. Não se teme a transfiguração ou a morte, tão desvirtuado está isto. Pois há 20 anos, tempo de edemia era tempo de fuga e de abandono. À porta das casas fluetuavam bandeirinhas brancas. Se dentro o beziguento era atacado de simples cataporas negras. Se era de pele de lixa. Decididamente as coisas eram bem outras. O que eu sobretudo, conferro e lamento, mas são as ilusões. Oh! Naquela epocha nós tínhamos a doce persuasão de ter dinheiro. Julgávamo-nos ricos. Senhor barão, disse, chegando-se para perto, uma menina de 13 anos, clara e loura, que vinha puxando pelo braço de um rapazinho, quase da sua chesdade, mande Joãozinho dançar com viça, porque ela não tem par e eu não tenho visaves. O barão sorriu, convenceu Joãozinho, seu neto, de que devia dançar, e voltando-se depois para Octávio, continuou apontando o gracioso parque se afastava. E um hiato, sabe que mais, senhor Medeiros? Eu vou-me embora. E afastou-se. São assim todos os velhos, para eles não há tempo melhor do que passou a 338 a família Medeiros, muitos anos. Disse zombeteiramente um rapaz que fumava encostado a um umbral e ouvira parte do discurso do titular. Octávio, poucos minutos depois, entrava no salão. Noemia dançava com Júlio Siqueira, risonha e corda, com seus anelos louros coroando-lhe a fronte estreita e o vestido todo azul desenhando-lhe o corpo delicado. O Azevedo estava ao lado da noiva, ela serena, ele muito paulido. Sentindo uma pancada de leque no ombro, Octávio voltou-se. Era a dona Clarinha. O seu colo emergia airoso, branco do veludo, granada do corpinho. Que inveja! Disse-lhe ela, mostrando o Azevedo, quando assistirei ao seu casamento. Ele respondeu qualquer banalidade e foram ambos valsar. A família Smedejos 339